Bom dia a todos. Desejamos que passem bem e passamos aos nossos comentários sobre guerra no leste europeu, a água, Portugal e mundo. Guerra no leste europeu. Tantas novidades. E tão pouco sonho de paz e desarmamento todos envolvidos no conflito. O presidente da Ucrânia tem receio e com razão dos mercenários do senhor perigoso poderão atacar Kiev. Agora, a partir da Bielorrússia. Não se sabe bem ao serviço de quem. Sendo que os ucranianos neste momento lutam, se fartam, objetivando a ajuda do Ocidente. Enterrarem o machado da guerra até o final de 2023. Na nossa parte, se for antes, muito melhor. O mundo está saturado das consequências da metralha de toda a espécie na região. Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol e presidente em exercício no semestre que começa da CEE, visitou no seu primeiro dia a Ucrânia e o seu presidente, dando garantias de apoio da comunidade ao país. É um compromisso enorme, mas agentes da CEE, ao desejar a paz, a todo custo, terá que fazer com cautelas e apoios incondicionais do mundo, para que a situação não se agrave. Entretanto, o presidente Zelensky diz, e subscrevemos, só a Rússia me quer matar, mas o mundo todo quer matar Putin. Putin, sem surpresa nenhuma da nossa parte e de outros que acompanham o conflito, diz já está a recorrer a duplos, ou seja, personalidades que foram intervencionadas para se parecerem com Putin e assim apresentarem-se em locais de maior risco, se houver um atentado, será o outro e não o verdadeiro Putin. Eliminado, evidente, mas uma história de guerra que é igualzinha ao tempo das guerras púnicas na Grécia, na Grande Roma e todas as outras. Águeda. Seria lógico falar da agita Águeda. Vai estar tudo bem. Preferimos mostrar a nossa solidariedade a um ardense que adotou a cidade como sua, o Sr. Luís Castro, treinador de futebol, credenciado nacional e internacionalmente. Conhecemos pessoalmente de um tempo em que era atleta do Recreio, esportista exemplar que nunca vimos a ferver no caldeirão da bola. Depois, no pouco tempo que passou por uma empresa privada, dialogámos, negociámos, seria sempre um candidato à vida comercial com sucesso, educado, cumpridor da sua palavra e responsável. Estuda e com sucesso transforma-se em treinador de futebol. Também com sucesso. Correu o mundo. Criou empatia e simplicidade com pessoas modestas por onde passou. Agora estava no Brasil. Liderava o Brasileirão com alguns pontos de vantagem. Estaria em negociações com os árabes da Al-Nassr. Só porque empatou o jogo, a claque brasileira insultou, maltratou, assobiou e não imaginamos que outros impropérios. O Luís, e muito bem, diz quem não se sente não é de boa gente. Na conferência de imprensa, reagiu elegantemente, não aceitou as críticas das claques. Defendeu o seu bom nome e o portuguesismo. Muito bem. Portugal descobriu o Brasil e neste momento aceita no país muitos imigrantes brasileiros. Deveria ser respeitado, especialmente, quando tem um qualificado técnico a colocá-los no topo. Despediram-no. E validando, escreveram no seu currículo a vitória do Brasileirão. Vai treinar o Ronaldo se mantiver no Al-Nassr. Dizemos que sim. Acompanhará para já outros dois categorizados técnicos portugueses, Ricardo Espírito Santo, Jorge Jesus e ele mesmo, Luís Castro. Os árabes levarão um grande trio de treinadores portugueses que tenham sucesso e que ajudem estes países as das suas não aberturas aos direitos humanos. Dizem que este futebol dá muito dinheiro. Acreditamos. Mas se o futebol for uma razão para a liberdade de pessoas, homens ou mulheres, ficaremos felizes. E viva a bola da credibilidade e solidariedade. Portugal. Tropas. Senhor Presidente do Arsenal do Alfeite diz que temos instalações e equipamentos com problemas na natureza funcional e segurança. Talvez seja verdade. Acreditamos que seja civil, pois não digam que existem insurreições. Também cerca de 400 militares dos comandos apanharam o comboio da Academia Militar para Santa Margarida, misturados com civis. Claro, deu bronca. e de algo inconveniente. Os militares levavam as armas. E ainda que desmuniciadas, sem qualquer perigo, é verdade. Mas admitamos que um civil desinformado possa ou poderá duvidar e ter medo. Afinal, trata-se de material de guerra em tempo de conflito, ainda que fora de fronteiras. A hierarquia militar está a regredir. Isto é muito mau. Disse na tropa obrigatória, que agora quase não existe, cada macaco no seu galho. E assim deveria continuar para o bem de todos, militares e civis. Juros bancários e prestações de casa. Portugal está em pânico. Cidadão normal, com vidinha minimamente organizada, vive em pânico. Os governantes atacam estas duas questões com suporte em taxas de inflação em países do norte da Europa, onde a inflação ronda os 7%. Atacar a inflação com subida de taxa de juros para todos é, no mínimo, assustador para os cidadãos portugueses, que pelas estatísticas, dizemos que verdadeiras, têm uma inflação aproximada dos 3%, ainda que com problemas na alimentação e prestação da habitação. Desequilibrem a situação. Quando Portugal teve taxa de inflação de 2 dígitos, a Alemanha não ligou absolutamente nada aos portugueses. Agora, aqui ao contrário, somos obrigados a levar com políticas monetárias que a todo custo visam diminuir a inflação, custo que custar. Caros governantes e responsáveis do nosso e vosso país, estamos a crescer, e bem, em termos de qualidade do produto e responsabilidade industrial. Isso deve-se também a uma parte maioritária de empresários, técnicos e trabalhadores, que mesmo que aumentem alguma coisa os salários, poderão não ser suficientes para suportar os encargos, já cá estão e mais os que irão. Por especial favor, não esqueçam que a intracalidade leva a um fenómeno penalizador que se chama improdutividade e desmotivação, que acontece em momentos de conflitos, situações económicas, familiares e até políticas. Não deixem que os portugueses em Portugal passem por esse estágio de vida. Ficará penalizada a produção, a exportação e consequências negativas surgirão. É um bom alerta. França. Que doloroso. Começamos a aprender língua francesa aos 12 anos na Escola Industrial e Comercial de Agra. A nossa professora era a Dora Cristiana, cidadã francesa, casada com o então diretor, Dr. Eugênio Pinto Carvalho. Prestamos muitas vezes as nossas homenagens a estes dois amigos e professores, rigorosos. Todos quantos por aquela escola passaram, reconhecem. Mas foi necessário e deu os seus resultados. No francês, seguimos o livro do Mon ami Pierrot. Hoje, ao acompanharmos com surpresa e medo as notícias de Paris e outras cidades francesas, analisamos o nosso primeiro livro. Que coisa bem feita e planeada. Criou nós o desejo de conhecer a cidade da luz. Marketing turístico. Depois o Pierrot foi a Portugal nas férias de verão e foi para as vindimas de pinhão. Outra promoção nacional nos vinhos do Porto. Não mais deixou fazer parte da nossa vida uma visita a Paris. Fomos umas vezes a título pessoal. Outras profissionais. No pós-segunda guerra, muitos portugueses emigraram para a França. A maior parte pôde enxergar os nomes como reconstrutores de país. Fomos felizes. Trouxeram para Portugal dinheiro e saber, fugindo muito da miséria do nosso Portugal. Alguns viveram no Bidonville, que é uma coisa esquisita. Todos os dias milhares de pessoas passeiam nos Campos Elíseos, alegria e civilização permanente, evolução. De um momento para o outro, os povos acreditamos contaminados por conflitos, após um incidente, com um jovem, acreditamos sem qualquer novidade, com uma viatura automática e sem experiência, tirou o pé de travão e fugiu. A polícia reagiu. Na refrega com a polícia, o infrator e jovem é avaliado e morto. Foi pena. Revolta geral. Quase 50 mil polícias na rua para controlar pessoas de cabeça perdida. A própria família do falecido pede paz e sossego e paragem de manifestações. Outras cidades francesas também se manifestam daqui, na Águeda Pequena, a nossa voz é demasiadamente baixa. Mas apelamos à pacificação. Castigos aos regaceiros, sim. Mas, essencialmente, deem alegria e felicidade aos cidadãos do mundo que visitam a cidade da Luz com alegria. Não esqueçam que os prejuízos visíveis serão a ser calculados, mas os invisíveis, como o medo ou o receio, serão de todo imprevisíveis. Brasil. Se o Bolsonaro foi impedido de concorrer a eleições presidenciais pelo período de 8 anos, acreditamos suficiente para recompor a sua cabeça e não concorrer mais. A sua resiliência é demasiada e ainda diz, o jogo não acabou. O Brasil e o mundo precisa de paz e felicidade. Assim, este cara, em vez de ser um cara à direita, é completamente torta e fora do contexto. Por hoje é tudo. Despedimos até à próxima sexta-feira.